Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é aprovado em comissão do Senado. Segue para a sanção um projeto que simplifica a tomada de decisões em sociedades limitadas. Senadores defendem que Rodrigo Pacheco devolva ao governo federal MP que adia repasses ao setor cultural. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que estabelece o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes dessa proposta.
Fisioterapeutas são profissionais de nível superior que agem para restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Terapeutas ocupacionais têm essa missão, mas com foco na capacidade mental. O projeto de lei fixa um piso mínimo nacional para as categorias no valor de R$ 4.800 por uma jornada máxima de 30 horas semanais. O relator Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou a importância desses profissionais.
Sabemos todos que com o aumento da expectativa de vida, esses profissionais são cada vez mais requisitados e necessários para que os nossos idosos possam viver com mobilidade e plenitude, driblando as barreiras e as dores do envelhecimento. A própria pandemia do Covid-19 reforçou ainda mais o quanto a fisioterapia e a terapia ocupacional tomam posição central na moderna ciência da saúde.
A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e agora pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Durante a discussão da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, sugeriu que a questão seja regulada por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Ele alertou que, se for aprovado pelo Congresso Nacional e seguir para a sanção presidencial, o projeto poderá ser vetado pela Presidência da República sob o argumento de que gerará despesas para o poder público sem apontar as fontes de recursos para pagar o piso dos fisioterapeutas.
Isso é grave. Isso pode gerar problemas. Isso implica no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E o Senado autorizou nesta terça-feira que os estados do Amazonas, Ceará, Paraná e Pará e os municípios de Itapipoca, no Ceará, Blumenau, em Santa Catarina e Dourados, em Mato Grosso do Sul, contratem operação de crédito externo com garantia da União junto a organismos internacionais para o financiamento de projetos em seus respectivos territórios. O Senado aprovou o projeto que altera o Código Civil para simplificar a tomada de decisões em sociedades limitadas. O texto segue para sanção presidencial. A reportagem é de Janaína Araújo.
Aprovado o projeto de lei que altera o Código Civil para simplificar a tomada de decisões pelas sociedades limitadas. A proposta reduz quórums de deliberação para decidir sobre escolha de administradores não sócios, destituição de sócio administrador, modificação do contrato social e outras ações. O relator, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, avalia que a medida facilita as tomadas de decisões em sociedades limitadas, que se aproximam mais das empresas de micro, pequeno e médio porte.
A alteração do artigo 1061 do Código Civil é para que a designação de administradores não sócios dependa da aprovação de no mínimo 2/3 dos sócios. Antes era unanimidade. O objetivo do projeto é simplificar os quórums de deliberação no sentido de desburocratizar.
O senador Guaraci Silveira, do Avante do Tocantins, manifestou-se pela aprovação da proposta.
É um bom projeto, necessário. Isso traz uma certa tranquilidade para as empresas, porque tendo 2/3 e não a unanimidade, como era exigido antes. A unanimidade, muitas vezes, é difícil. Alguém com espírito ruim pode ficar travando o desenvolvimento de uma empresa.
O projeto de lei foi enviado à sanção presidencial.
Os senadores aprovaram também um acordo de cooperação entre o Brasil e a Argélia, assinado em 2018, com o objetivo de promover a cooperação entre os países em assuntos relativos à defesa. Repórter Bianca Mingotti.
O acordo tem ênfase nas áreas de intercâmbio de delegação e de informação, capacitação de pessoal, aquisição de armamentos, equipamentos militares e sistemas de armas, troca de experiência na área de manutenção e apoio logístico de equipamentos comercializados entre os países. Segundo o relator da matéria, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, além de aperfeiçoar a troca de informações entre as áreas de defesa de Brasil e Argélia, o acordo pode estimular projetos voltados para a transferência de tecnologias aplicáveis aos setores militar e de segurança.
É relevante para o papel de destaque que o Brasil pretende ocupar no cenário internacional que o nosso país adira a medidas que colaborem com a segurança e paz globais. Nesse sentido, acordos como este trabalham não apenas para o desenvolvimento tecnológico no campo da defesa, como também para fortalecer as alianças e os entendimentos tão necessários para o alcance de paz duradoura.
A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e o texto segue agora para a promulgação.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle discutiu em audiência pública o inquérito do STF sobre fake news. Os participantes questionaram a constitucionalidade do processo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, a CTFC discutiu o inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, que apura a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar a Suprema Corte. Para Girão, existe um ativismo judicial e a abertura do inquérito não respeitou princípios do processo acusatório.
A mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio.
O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, disse que o inquérito, ao qual nem a AGU teve acesso, afronta outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade, e ainda fere o sistema acusatório.
Ele que diz que não pode ter confusão entre acusador e julgador. Ele que diz que a justiça, que o judiciário tem que ser inerte, tem que ser provocado. Ele que segrega essas funções de acusar, investigar e julgar para que não haja contaminação. Quando o julgador colhe provas, ele pode se tornar parcial. E a parcialidade é algo absolutamente nefasto para o julgador e para o julgado.
Também participaram da audiência o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, o jurista Ives Gandra e procuradores de justiça do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.
Os senadores Paulo Rocha, do PT do Pará, e Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, defenderam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva ao governo federal a medida provisória que adia para 2024 o início do cumprimento das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, ambas aprovadas pelo Congresso Nacional, com o objetivo de garantir recursos para incentivar os setores cultural e de eventos muito atingidos pela pandemia. Segundo Paulo Rocha, a MP também reduz o valor aprovado pelo Congresso Nacional para os setores e ainda retira a obrigatoriedade de a União transferir o dinheiro para estados e municípios.
Nós estamos colocando a questão de checagem da mesa e o análise dos nossos consultores na questão da constitucionalidade, da urgência e da emergência de uma medida provisória. Para se comprovada essa questão, a gente devolva, senhor presidente, essa medida provisória. Além de tentar desvalorizar ou desvalorizar o parlamento brasileiro, tira seu papel constitucional de uma forma abrupta.
E um projeto da senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, estabelece que o laudo de diagnóstico identificador do transtorno do espectro autista tenha validade indeterminada. Para ela, inclusive, os autistas que requerem menor nível de suporte podem se sentir sobrecarregados durante o processo de renovação do laudo. A senadora também ressaltou a importância do projeto para melhorar a qualidade de vida da pessoa com transtorno do espectro autista e de toda a família.
Se o autismo é vitalício, não havendo quem seja ex-autista, por que razão os autistas, na busca de seus direitos, têm de periodicamente procurar novos médicos para obter novos laudos com os mesmos diagnósticos de sempre? Pouco sentido nos parece haver em tal obrigação.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, Jornal do Senado, fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.